Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Nosso propósito é disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como a apreciação da magia brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. Eu sou Jairo Martins, o cachacista, sou professor, autor, consultor e palestrante no segmento das bebidas espirituosas, com ênfase na cachaça, tanto no Brasil como no exterior. A nossa conversa de hoje, ela será dedicada à internacionalização da cachaça através das ações junto ao Itamaraty para promover a cachaça por meio das embaixadas brasileiras no exterior. Falaremos das ações desencadeadas nos últimos 5 anos, permitindo a promoção do nosso destilado em vários países da Ásia e da Europa. No final, apresentaremos algumas recomendações para aqueles que pretendem exportar a cachaça. Vamos lá, minha gente. Então, primeiro, como é de praxe, né, seguindo recomendações da Câmara Setorial da Cachaça e do Instituto Brasileiro da Cachaça, a gente sempre faz esse lembrete da cachaça legal, né? Cachaça legal, apreciando sem excessos, né, de forma moderada, responsável e consciente. E também, se for dirigir, não beba. Como vocês sabem, como já ficaram sabendo através dos nossos episódios referentes à história da cachaça, a cachaça pertence ao que eu chamo de mapa mundo dos destilados. É uma bebida de mais de 500 anos que faz parte desse mapa mundo dos destilados, onde encontramos o Scotch Whisky, encontramos o conhaque, a grapa italiana, a bagaceira portuguesa, o tequila mexicano. Então, nós temos o nosso destilado e temos que ter orgulho dele, que é a cachaça produzida da cana-de-açúcar. Nós temos também, como já fizemos um episódio dedicado a ela, a caipirinha, um drink brasileiro por excelência, que tem as cores verde e amarela da nossa bandeira e que tem mais de 100 anos. Ou seja, nós temos produtos que podem competir à altura no mercado internacional, não só através da cachaça pura, a cachaça misturada com seus drinks e outras formas de apreciação. O começo de tudo, eu acho que é importante a gente falar um pouco do ponto de partida, porque iniciamos toda essa ação de promoção internacional da cachaça. Vocês sabem que nós fizemos, através da Câmara Setorial da Cachaça e do Instituto Brasileiro da Cachaça, para atender ao item 5, Marketing e Promoção, da Agenda Estratégica da Cachaça de 2010 a 2015, nós colocamos um ponto muito importante, né? Ou seja, essa promoção da cachaça no exterior. E na condição, né, de consultor técnico da Câmara Setorial da Cachaça, eu tomei a iniciativa de procurar, né, o Itamaraty, e lá nós agendamos uma apresentação para uma das turmas de diplomatas. E precisamente no dia 8 de março de 2013, nós apresentamos, demos um curso através de uma palestra com aula prática e oficina de caipirinha sobre a história, a cultura, tipos, estilos e características da cachaça. Essa turma, ela se chamou Turma Nelson Mandela, a turma 2012 a 2013, e 30 diplomatas do Instituto Rio Branco em Brasília receberam essas informações sobre a cachaça. Eu diria que foi aí que iniciou, né, essa ação especial atendendo a esse item da Agenda Estratégica da Cachaça. E qual foi o nosso objetivo? O nosso objetivo foi de preparar os novos diplomatas para a promoção da cachaça quando as suas designações para postos nas embaixadas e consulados brasileiros nos diversos países onde o Brasil tem as suas representações, né? Nesse sentido, né, a primeira apresentação internacional foi realizada no dia 8 de outubro de 2015 em Berlim, seguintes depois em 2017 em Nova Delhi, na Índia. Depois, em 2019, voltamos a Nova Delhi a convite do embaixador. estivemos em Xangai, estivemos em Beijing também. Em 2019, fizemos uma apresentação em Moscou e em Minsk. E depois, antes de deflagrar toda essa crise da pandemia, nós estivemos em Viena, Budapeste, Ljubljana e Helsinki. Ou seja, foram ações alinhadas com o Instituto Brasileiro da Cachaça, com a Câmara Setorial da Cachaça, para promover a cachaça no mercado internacional, atendendo o item 5 da Agenda Estratégica da Cachaça. Né? Para a preparação dos diplomatas, nós demos o título, né, da apresentação de Cachaça, Cultura e Prazer do Brasil. Como eu disse, foi realizado no dia 8 de março de 2013, ou seja, quando eles estavam praticamente egressos, né, do Instituto Rio Branco. Né? E nessas ações que nós fizemos, por conta desse ponto inicial, por conta desse ponto de partida, nós visitamos 10 países. Embaixadores presentes, nós tivemos 9 dos embaixadores brasileiros e mais 22 embaixadores de outros países que estavam presentes, ou seja, foi um trabalho de comunicação muito bem feito, né, que foi feito pelas embaixadas. A quantidade de pessoas e empresários impactadas foi de 525 pessoas, sendo bastante detalhado, né? Apresentamos 24 tipos de cachaça, né, de diversas marcas, e nós tivemos praticamente 8 estados representados nessa iniciativa. Né? E é importante salientar que essa iniciativa foi totalmente voluntária. Após o agendamento com as embaixadas, o IBRAC foi contatado para acionar os produtores que teriam interesse em enviar suas amostras, ou seja, nós não privilegiamos nenhuma marca. O IBRAC colocou à disposição, né, as suas instalações para receber essas amostras para podermos despachar para o exterior ou mesmo eu mesmo levar para essas viagens. Né? Com relação à logística e ao envio dos materiais, elas estabeleceram essas interfaces com os produtores, o Itamaraty e as embaixadas dos países. Parte dessas amostras, como eu disse, foi enviada às embaixadas e principalmente aquelas de última hora chegaram até a minha residência e nós transportamos, inclusive, na nossa bagagem, claro que dentro do limite permitido. Né? O apoio local, como salas, cardápio, serviços, né, utensílios e ingredientes, assim como a dinâmica dos workshops, foram tratados diretamente por mim, juntamente às embaixadas, que nós tivemos realmente uma acolhida bastante interessante. Né? E o público-alvo? Nesse ponto, o trabalho dos embaixadores e da sua equipe foi muito importante. Nós tivemos presente empresários locais, importadores e distribuidores de bebidas, promotores culturais, jornalistas da área gastronômica, que foi muito importante pela quantidade, né, de notícias que saíram depois, proprietários de bares e restaurantes, mixologistas, ou seja, aquele que sabia utilizar e já conhecia a cachaça, representantes de hotéis, agentes de turismo, membros do corpo diplomático e as chancelarias locais. Ou seja, o trabalho de comunicação foi muito bem feito, né, por parte do Itamaraty e das suas embaixadas. E nos workshops que nós fizemos nas embaixadas, definimos, com base no que nós escutávamos das próprias embaixadas, dos próprios colaboradores das embaixadas e dos diplomatas, que deveríamos falar não apenas da bebida, mas também falar um pouco da história e da cultura. De tal forma que a agenda que nós escolhemos foi a seguinte: história e cultura foi o primeiro tópico, depois falamos sobre o mercado e alguns indicadores, quais os tipos e estilos da cachaça, depois algumas regras de harmonização e degustação, e depois nós encerrávamos com uma oficina de caipirinha e drinks, né, utilizando frutas locais e, em alguns casos, frutas brasileiras. Né? As línguas que nós fizemos foi exatamente em inglês, né, quando era possível, e também fizemos em alemão. Apenas no caso da Rússia é que nós tivemos uma tradução do inglês para o russo, assim como na China, do inglês para o chinês, né? Mas, de qualquer forma, em todos esses países nós cobrimos toda essa agenda que nós falamos, né? Então, como eu disse, a primeira foi feita na Alemanha, na residência do embaixador. Tivemos 100 pessoas presentes, apresentamos 10 cachaças e tivemos, nesse caso, 8 estados representados. Tivemos também em agosto de 2017 em Nova Delhi, na Índia. Também foi feita na residência do embaixador, quer dizer, ofereceu sua residência para fazer esta apresentação de cachaça. Tivemos 50 pessoas presentes, 9 cachaças apresentadas e 7 estados representados. Depois voltamos em março de 2019 para Nova Delhi, na Índia. Também foi feita na residência do embaixador, com 70 pessoas dessa vez, com 9 cachaças e 7 estados representados. É importante saber que nas oficinas a participação era enorme, a quantidade de perguntas que eram feitas, principalmente sobre a história, sobre a cultura. Então isso é uma parte muito importante, né, que conseguimos descobrir como ele se interessa pela cultura brasileira. Depois nós tivemos em Xangai, na China. Isso foi em março de 2019, né? Saímos da Índia exatamente para ir fazer essa apresentação lá. Foi num bar escolhido pela embaixada, tínhamos 30 profissionais presentes, 8 cachaças representadas e 8 estados representados também. Depois, aproveitando a mesma viagem, nós tivemos no dia 20 de março de 2019, em Beijing, né? também num local de degustação de bebidas. Nós tivemos em torno de 25 pessoas presentes, 9 cachaças apresentadas e 7 estados representados, né? E no final, praticamente, né, em agosto de 2019, nós tivemos na Belarus, ou seja, na capital, Minsk. Também foi feito num hotel reservado para isso, com 35 pessoas presentes, 9 cachaças representadas e 7 estados representados também, né? Depois, no dia 22 de agosto de 2019, nós fizemos a mesma coisa em Moscou, na Rússia. Também na residência do embaixador, com 50 pessoas presentes, 9 cachaças representadas e 7 estados presentes, né? Um pouco antes, né, de acontecer toda essa situação da pandemia, né, nós estivemos na Europa e fizemos, e essa primeira paragem foi exatamente em Viena, na Áustria, no dia 25 de fevereiro, foi exatamente em pleno carnaval brasileiro, na residência do embaixador. Tivemos 50 pessoas presentes, 12 cachaças, né, apresentadas, e 7 estados representados também. Lá foi bastante interessante porque houve uma interação muito grande entre o público, principalmente durante a oficina de caipirinha. Depois nós tivemos no dia 26 de fevereiro, em Budapeste, na Hungria, também feita na residência do embaixador, né, com 40 pessoas presentes, 10 cachaças representadas e 9 estados brasileiros presentes, né? Depois, também na mesma semana, realmente foi quase que uma maratona, né, nessa primeira semana que nós tivemos na Europa. No dia 28 de fevereiro, nós tivemos na Eslovênia, em Ljubljana, também na sede da Embaixada Brasileira, com 50 pessoas presentes, quantidade de 12 cachaças e 8 estados representados. Lá eu posso dizer que foi praticamente o ponto alto da nossa visita, né? Porque o próprio embaixador se engajou muito, né, nessa divulgação, né? Trouxe bastante amigos e ele teve a bela ideia de fazer numa sexta-feira à tarde, ou seja, que todos não tinham que voltar mais para suas embaixadas, para seus locais de trabalho, ou seja, que foi um sucesso, preparou uma mesa bastante, eu diria, impressionante, com as cores da bandeira brasileira, para mostrar realmente essa hospitalidade brasileira. E nem preciso dizer que na sessão de caipirinha realmente foi fantástica, né? Porque houve bastante interação com o público local. Depois nós fomos até Helsinki, na Finlândia, e no dia 6 de março de 2020 nós estamos fazendo a apresentação na sede da Embaixada Brasileira em Helsinki, com 30 pessoas presentes, 10 cachaças representadas de 8 estados brasileiros. Ou seja, o que nós queremos mostrar é que a mobilização das embaixadas realmente foi muito grande. Não tivemos nenhum patrocínio no sentido, né, de levar determinadas marcas de cachaça. Foi colocado pelo IBRAC, como sempre, né, de uma forma assim, bastante transparente e aberta, que poderia ser inscritas e ser enviadas cachaças de qualquer estado brasileiro, sem preferência alguma de estados. Seja cachaças destiladas em destiladores tipo alambique, ou seja, cachaças destiladas também em destiladores de coluna. Então isso foi muito bom, essa colaboração, e é isso que nós precisamos exatamente no país. Nós tivemos cachaças cariocas, cachaças pernambucanas, gaúchas, alagoanas, baianas, depois tivemos cachaças do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, cachaça paraibana, né, cachaças mineiras, né, também, que teve uma participação muito grande, né, ou seja, foi uma apresentação bastante ecumênica, né, se nós podemos dizer, com relação aos tipos de cachaça, ou seja, quem se dispôs a enviar as amostras foi apresentado, ou seja, sem dar preferência alguma. E o que é importante, já que o nosso objetivo do Canal da Cachaça é trazer algum conhecimento, trazer ensinamentos, eu gostaria de citar agora, já chegando ao final, algum aprendizado que nós tivemos com relação a isso. O primeiro é que em todos os países visitados houve um grande interesse pela história e pela cultura da bebida. São apelos a serem explorados nas campanhas de promoção no exterior. Isso é muito importante, porque eles não bebem uma bebida por beber. Eles bebem uma bebida sabendo da história e sabendo da sua cultura. As embaixadas brasileiras demonstraram grande interesse em promover a cachaça e eles apenas disseram de uma forma bastante transparente, eles nem sabiam como começar. Depois, outro ponto muito importante, que é o fato de haver quase 40 madeiras de armazenamento e envelhecimento, despertou muito interesse dos presentes, e havendo muitas perguntas com relação a isso, e principalmente quando nós fazíamos a degustação das cachaças com diferentes madeiras, né? Muitos dos presentes só conheciam a cachaça como ingrediente para a caipirinha e não para a apreciação pura. Mas isso foi quase que uma cortina que abriu na frente, né, de cada um dos apreciadores. A harmonização de cachaça e comida chamou muito a atenção, principalmente porque nós pedimos sempre e organizamos um cardápio utilizando comidas locais, ou seja, mostrando o ecletismo da cachaça, ou seja, que não, ela não harmoniza apenas com comida brasileira. Então isso foi muito importante ter mostrado isso. É preciso agendar os workshops com certa antecedência para dar tempo aos produtores enviarem as amostras, né? Porque algumas coisas foram prejudicadas e, inclusive, no meu caso, que eu tive que sair carregando, né, muitas cachaças na minha bagagem e realmente, e claro, que a gente tem que obedecer também à legislação reinante em cada país, né? Outra coisa que nós observamos é que em alguns folders em inglês enviados pelos produtores constam ainda a tradução do nome cachaça por rum, ou seja, Brazilian Rum. Se alguém ignora, hoje o Brasil é uma IG da cachaça, né? Indicação geográfica. O nome cachaça deve aparecer em todos os rótulos e também em todos os folders. Não se traduz mais por Brazilian Rum. E outro ponto que foi chamado a atenção nos debates é que a falta de um distribuidor único nas regiões não deixa de ser uma barreira por conta dos problemas logísticos, né? Para promover a cachaça fora do Brasil, o caminho deve ser o Itamaraty Apex, né? E as embaixadas e consulados via IBRAC, que tem todo esse relacionamento. No caso de produtores que viajam ao exterior para promover a cachaça, eu recomendaria sempre procurar as embaixadas e os consulados, né? Porque dentro deles tem um setor de promoção comercial chamado SECOM, com um pessoal bastante receptivo para dar todo o apoio logístico e contatos necessários para essa promoção, né? Em Brasília, o contato deve ser com a CGPR, a Coordenação Geral de Promoção Comercial, no Itamaraty. Os países sentem também a necessidade de haver um centro único de distribuição de cachaça nas regiões, né, tipo Ásia, tipo Europa. Quer dizer, se a gente fala da Europa, poderia ser na Alemanha, por ter uma localização geográfica bastante acessível. E na Ásia poderia ser Singapura, né, pela centralização geográfica, né? Nos restaurantes e bares que tivemos, encontrávamos quase todos os destilados do mundo e a cachaça realmente muito raramente, né? Infelizmente é isso. Então esperamos que com essas iniciativas nós possamos fazer com que a cachaça se dissemine mais no mundo. Então para isso o setor precisa de união, precisa de esforços, precisa tentar lutar contra o problema da carga tributária junto ao governo, mas para isso é importante que haja uma disposição colaborativa, né, de todos os estados e todas as associações estaduais, que junto com o IBRAC, junto com a Câmara Setorial da Cachaça, possa realmente fazer essa promoção, né? E assim, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final deste episódio dedicado às ações de internacionalização da cachaça junto ao Itamaraty e às embaixadas, né? Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu ciclo de relacionamento. E como sabem, estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Continue nos acompanhando para conhecer um pouco mais do mais brasileiro dos prazeres da nossa cachaça. Esse podcast é uma realização da Nume, CA Produções e Som S.A. E até o próximo episódio. E muito obrigado.